Ora bem, iríamos retomar então esta parte da ordem do dia com retoma do ponto 5, que diz aprovação do plano de atividades do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva para a primeira sessão legislativa. Aproveito para, em nome da Comissão, agradecer a celeridade deste Grupo de Trabalho e a sua apresentação. Infiro que fizeram a leitura deste plano de atividades, que se vai associar depois ao plano da Comissão, e de maneira que eu colocava à consideração, em termos de votação, este plano apresentado. Estamos em condições. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado o plano de atividades do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva para a primeira sessão legislativa, a quem aproveito, em nome da Comissão, de agradecer a celeridade com que o fez. Temos de seguida um requerimento do Sr. Deputado, representante da Iniciativa Liberal, para audição com caráter de urgência do Presidente, já lá vamos, do Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para prestar esclarecimentos sobre a recusa do pedido de acreditação. Ora bem, a Sra. Deputada Ana Mesquita estava-me a dar uma dica, e eu sei também, mas é regimental, está na ordem do dia, tenho que fazer esta leitura, constatando que nem possibilidade de não estar presente o requerente, portanto não vai haver discussão. Não, penso que ele está noutra comissão, mas venha, eu não sei, foi estabelecido com, está com o Ministro das Finanças, naturalmente não estando cá, não estando para fazer a sua apresentação, vai passar para a próxima reunião, este ponto. Senhora Deputada, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigada. Senhor Presidente, é só para anunciar, bem, o ponto não vai ser discutido, portanto...
Exato, não está cá o requerente, naturalmente.
De acordo, mas queria só dar nota de que o CDS também vai dar entrada hoje, está em vias de dar entrada de um requerimento para ser discutido em conjunto com este, para a audição da Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa.
Muito obrigada. Com a informação antecipada, vamos passar então este ponto para a reunião da próxima comissão. E passaria ao ponto 7, que é a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Fundação para a Ciência e Tecnologia e da ABICA, a propósito dos resultados do concurso de estímulo ao emprego científico. Senhora Deputada, tem a palavra para defender o requerimento e o seu conteúdo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do PCP sabe que o Sr. Ministro esteve cá há muito, muito pouco tempo para nos vir falar da questão dos convidados, mas depois, entretanto, aconteceu esta questão da publicação dos resultados e das movimentações de diversos investigadores protestando em relação àquilo que depois foi a concretização do concurso de estímulo ao emprego científico na variante individual relativa a 2018. E, inclusivamente, foi possível ver na comunicação social uma série de protestos que ocorreram em várias instituições, com grupos de investigadores vestidos de negro, representando os que não ficaram colocados e os outros vestidos de branco, a elucidar que a colocação, de facto, é muito diminuta. O Sr. Ministro da Ciência, na legislatura anterior, já quase no fim, tinha referido a questão do pleno emprego para os doutorados, situação que na altura foi logo discutida e de certa maneira desmontada, e aquilo que acontece com mais este resultado deste concurso vem de facto comprovar que estamos muito longe da figura do pleno emprego dos investigadores e dos doutorados. Há aqui uma situação particular, houve declarações também na comunicação social, quer por parte do Sr. Ministro, quer por parte da Sra. Presidente do Conselho Diretivo da FCT, dizendo que os números não eram bem aquilo que estavam a ser pintados, nomeadamente por parte das Associações de Defesa de Bolseiros e especificamente à ABIC, havendo interpretações diversas, designadamente em relação àquilo que era uma barreira de mérito que impossibilitaria a aprovação de determinado tipo de investigadores e de projetos e a sua inclusão nos resultados do SEC. O que parece ser claro é que muitas centenas, quando não se calhar milhares de investigadores, acabaram por ficar de fora e sentiram necessidade de concorrer por algum motivo foi, é porque provavelmente ainda não tinham a sua situação minimamente estabilizada, o que vem indiciar que não é uma situação de sumenos importância, pelo que seria, quanto a nós, PCP, importante ouvir o que é a versão, quer do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em relação a este concurso, quer o esclarecimento por parte da FCT em relação àquilo que foi a organização do concurso e da publicação dos seus resultados, quer também os bolseiros, neste caso investigadores, que por via da ABIC se queiram pronunciar, para podermos ter, também ao nível da Comissão de Educação, um cenário esclarecido e com números concretos e com a realidade concreta daquilo que é neste momento o panorama da ciência e da investigação no nosso país em relação àquilo que é a perspectiva de emprego e ao desenvolvimento destes concursos específicos, nomeadamente do estímulo ao emprego científico de 2018, que ainda por cima saiu com um considerável atraso a publicação dos resultados, o que também não veio ajudar muito ao próprio sossego, por assim dizer, de todos os investigadores que a ele concorreram. Pronto, são estes os objetivos. Temos a compreensão para que, de facto, o Sr. Ministro tenha cá estado há relativamente pouco tempo, mas ainda assim temos as outras entidades que nós consideramos que seriam também importantes serem ouvidas e, naturalmente, encontrar-se um calendário que seja possível compatibilizar com as atividades da Comissão.
Muito bem, Sra. Deputada, portanto, agradeço a síntese da preocupação com que fez que surgisse este requerimento e é colocado à discussão, mas tinha pedido a palavra o Sr. Deputado Tiago Martins, do Partido Socialista. Faz favor, é sobre a mesma matéria, naturalmente, sobre o requerimento. Está à vontade.
Sr. Presidente, parece-me que há aqui uma questão que me parece de relevar, que o próprio PCP também acaba por reconhecer, e por isso a questão que nós aqui gostaríamos de trazer não é uma questão de consideração de relevância sobre o requerimento, mas de facto de também dar nota de que o Sr. Ministro esteve cá a semana passada e de que à data já era conhecido o resultado deste próprio concurso. Ademais, a questão aqui em concreto, que possa dizer respeito às competências, neste caso estabelecidas para o Sr. Ministro, dirão respeito, quanto muito, à fixação do número de contratos a celebrar. E esse número de contratos é conhecido há largos meses, por isso não há sequer um fator de novidade. E por isso, sendo esta uma questão que já era conhecida à data, não interferindo o Sr. Ministro na condução do concurso, e sendo o número de contratos também já conhecido há largos meses, parece-nos que é de dar nota também destas questões. A posição do Partido Socialista não é de obstaculizar nunca nenhuma audição, mas nós gostaríamos de sublinhar todas estas matérias porque nos parece absolutamente fundamental. E este ponto, dar nota também de que naquela que é a nossa interpretação da pertinência de facto da audição da ABIC e da FCT, nós gostaríamos também que pudesse ser considerado que a Sra. Presidente da FCT pudesse ser acompanhada pelo Coordenador da Avaliação dos Apoios Individuais. Da Avaliação dos Apoios Individuais.
O Partido Socialista desejava como recomendação à audição, a ser aprovada, naturalmente, que fosse acompanhada... Não, não. É... Só para um esclarecimento por parte da autoria do requerimento.
Não é só uma, eu creio que para a matéria em concreto, se aquilo que pretendemos aferir é o grau de condução dos próprios concursos, que possa ser relevante.
Ok, eu, naturalmente, portanto, a entidade saberá por quem se fará representar, sendo útil que cada um que esteja perante a Comissão possa e saiba responder. Eu abro, portanto, o assunto do requerimento à discussão, tal como está previsto. Se não houver intervenção, naturalmente passamos à votação da aceitação do convite para o Sr. Ministro voltar à nossa Comissão. Coloco então à votação o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista Português. Portanto, coloco à consideração o requerimento, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o convite, eu diria o convite, a que o Sr. Ministro nos volte a visitar, conjuntamente com as entidades que aqui já foram referenciadas. Passávamos ao último ponto, que são outros assuntos. Eu vou dar nota só de uma informação, mas depois, na reunião a seguir, mais em pormenor, darei conhecimento de uma informação que recebemos sobre o júri do prémio Reportagem Parlamento dos Jovens, que envolve a Comissão e todos os grupos parlamentares. É um convite para a composição do próprio júri, deixava ficar para a reunião seguinte. E, entretanto, anuncio a data da próxima reunião, 17 de dezembro de 2019, é assim? Não, aqui 17 de dezembro é a próxima reunião, mas também é a data prevista para a audição do Sr. Ministro da Educação, por requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Ora bem, como nem todos responderam à questão que os serviços colocaram, portanto, estamos de acordo em manter a data de 17 de dezembro para a audição do Sr. Ministro, finalmente, eu diria, do Sr. Ministro da Educação. Está? Então estamos acertados quanto a este aspecto. 17 de dezembro. Meus amigos, senhores deputados e senhoras deputadas, agradeço a participação e, naturalmente, com um intervalozinho de 2 minutos, eu diria, para cada um, ficarem os elementos da mesa e os seus coordenadores dos grupos parlamentares. Muito obrigado e, para quem vai ter a oportunidade de almoçar agora já de seguida, bom apetite para o almoço. Pedi à doutora Teresa para divulgar a informação que eu anunciei há pouco, no término da nossa reunião da Comissão Ordinária, está bem? É o convite para a constituição do júri. Assim, resumindo, já estou a antecipar os outros assuntos. O júri de prémio é presidido pelo Presidente da Comissão Parlamentar, com competência na área da educação, integra um representante de cada grupo parlamentar, depois o Diretor do Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, a Coordenadora do Programa Parlamento Jovens, um representante da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e um representante do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Portanto, a ideia era fornecerem um nome para a constituição de júri para nós podermos endossar a quem nos está a fazer essa solicitação. Está bom? Penso que o dia, pelo menos é uma sugestão, para o dia 18, portanto o júri vai reunir nesse dia, não é assim? No dia 18 de dezembro, 12 horas, é uma hora que eu tenho aqui interrogada. Nós vamos, portanto, a informação está dada, não vamos decidir aqui naturalmente, e vamos fazer a comunicação através do serviço e depois convergiremos numa data e numa hora comum e de interesse para todos, está bem? Para termos a participação o mais alargada possível. Esta informação está dada e eu comecei pelos outros assuntos, me perdoam-me, relativamente à ordem do dia desta reunião da Comissão Parlamentar de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, da mesa com os seus coordenadores. E o primeiro assunto era a tramitação da apreciação na especialidade das iniciativas. O assunto foi trazido até agora, tem a ver com a questão, entre comas, da cesta, portanto, e dos dois projetos de resolução existentes e de um conjunto de informações atinentes ao enriquecimento, pelo menos é a ideia, dos projetos de resolução e que mereceram, portanto, um compasso de reflexão, de espera e de auscultação para podermos agora e aqui dirimir razões e, diria eu, em jeito de desejo, chegar a uma convergência quanto a esta questão. Eu devolvi a palavra aos interessados, os autores dos projetos. É o PCP. Alexandra Vieira não deve ter retido a informação. Sim? Ah, pois. Pois, exatamente. Mas pronto, mas pelo menos avisar. Foram todos avisados, todos os seus coordenadores. Naturalmente, temos cá, portanto, responsável por um dos projetos de resolução, e temos os outros partidos, a quem eu agradeço a presença. Nem todos estão, mas pronto, é o adiantado da hora. Não percebi. Não é? Não. Pode ajudar também à clarificação.
Obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que o grupo parlamentar do PCP colocou é que não aceitava que pudessem propostas que nada têm a ver com o seu projeto de resolução ser substituir um texto que é da sua autoria.
Foi essa a base principal de,
e, portanto, aquilo que nós
consideramos, prolongamento da auscultação.
Aquilo que nós consideramos é que cada grupo parlamentar tem a liberdade de apresentar as propostas, claro, que entender. Não creio é que, por um lado, seja muito saudável fazer uma substituição integral de um texto, neste caso em conjunto, que nem sequer tem a ver com a temática das propostas de alteração realizadas e, portanto, não traduz o sentido daquilo que foi apresentado em plenário. Por outro lado, se, isso aí partiria do Partido Socialista, manter ou não as propostas tendo em conta esta argumentação. Se o Partido Socialista entender que quer manter as propostas ainda assim, o que nós não aceitamos é que elas sejam colocadas em alternativa ao nosso texto. E, portanto, o que queremos é que sejam votadas todas as propostas, ou seja, os pontos que foram encontrados do projeto de resolução, sendo os do Partido Socialista colocados na grelha, portanto, para baixo, como um aditamento e não nunca como uma proposta de substituição. É tão simples como isto, porque o texto, a matéria é absolutamente diferente e, portanto, na grelha, não há comparação numa grelha feita desta maneira.
Eu aproveito para agradecer a grelha que foi elaborada pelos serviços, no sentido de clarificar o mais possível a convergência relativamente ao conteúdo de qualquer um dos projetos de resolução, mas agora eu dava a palavra, por direito, ao Sr. Deputado Tiago Martins, do Partido Socialista.
Bem, considerar que a proposta que foi apresentada nada tem que ver, parece-me uma interpretação um pouco desfasada daquilo que é a realidade. De qualquer das formas, eu até me questiono, eu até tive o cuidado de ver se de facto tinha feito a submissão do projeto de resolução sobre da discussão de PDS, o projeto de resolução sobre as cestas e não sobre outra matéria qualquer, e de facto parece-me que na consideração que nós até tivemos, as propostas que nós submetemos até são bastante minimalistas e, por isso, ou nós consideramos a negação daquilo que é a discussão de especialidade ou então parece-me que temos aqui uma questão bastante divergente. A questão que coloca pode ser atendida ou não consoante os pontos em concreto, porque em última instância os próprios projetos do PCP e do Bloco são eles em si só também uma negação em si própria, porque nós na realidade... Sim, porque o projeto do Bloco de Esquerda propõe que haja um estudo antes da implementação e o projeto do PCP e o texto de fusão surge depois da possibilidade do Partido Socialista apresentar as suas propostas, que foi aquilo que foi estabelecido até dia 25 em comissão. Eu peço desculpa, mas eu estava presente, foi estabelecido que até dia 25 era a data para apresentarmos propostas. Nós estabelecemos esse calendário e foi dentro desse calendário que nós fizemos a nossa proposta. Nós esperámos, aliás, o máximo que pudemos, a ver se havia alguma tentativa de conciliação. Não havendo, o Partido Socialista não nos considera a possibilidade de apresentar propostas de discussão de especialidade. E aquilo que nós, e as propostas que nós fizemos, eu noto uma evolução, porque na reunião anterior a sensação com que ficámos era de que queriam impedir a votação das nossas propostas, e por isso eu não posso deixar de registrar uma evolução. Mas, de qualquer das formas... Então, peço desculpa, nós estamos a discutir a forma como votamos ou se votamos a discussão de especialidade do Partido Socialista. São questões particularmente diferentes.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu das duas, uma. Ou nós estamos a discutir conceptualmente como é que deve funcionar o processo na especialidade, no caso de um projeto de resolução, quando são apresentadas propostas de alteração por um grupo parlamentar que não tinha projeto inicial, e, portanto, devem ser, consoante o seu teor, devem ser votadas como substituição, como aditamentos, e eu estou disponível para ter essa conversa do ponto de vista de princípios, ou estamos a ter uma discussão específica sobre os projetos das cestas, e eu proponho que, então, os grupos interessados se sentem numa mesa e discutam, porque eu escuso estar a assistir a esta discussão, na qual não tenho nada a ver e nem... Portanto, eu gostava que situasse onde é que estamos na discussão.
Bom, ora, a ver se esclarecemos aqui a questão. Cesta dos 0 aos 3 não é cesta no pré-escolar.
Não é cesta dos 0 aos 3, mas estamos a falar de 64 mil crianças.
Garantir que no pré-escolar é dada a possibilidade de todas as crianças até aos 3. Não é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de todas as crianças em idade pré-escolar. Pronto. O que é que aqui está em questão? E isto, a discussão que nós quisemos ter com mais profundidade, tem a ver com uma situação que aconteceu por várias vezes na legislatura anterior, em que o Partido Socialista não tinha projetos, mas substancialmente alterava aquilo que tinham sido os projetos discutidos, o que para nós não é, diria, a atitude mais... pronto, correta, porque não há depois discussão de determinado tipo de matérias em plenário, e portanto, essa é uma questão, mas isso cada um saberá da sua atitude, não temos a ver com isso. Mas acho que para o evoluir dos trabalhos pode gerar aqui algumas dificuldades. A outra prende-se com aquilo que é a definição de um método para, no caso de situações análogas, nós sabemos já imediatamente com o que é que nós devemos fazer. E por isso... De certa maneira, o que nós aqui estamos a dizer é que não aceitamos que seja colocado no quadro comparativo o projeto do Partido Socialista, que não foi um projeto de resolução, foi enviado posteriormente, como alternativa às propostas do PCP e apenas como aditamento. É um direito regimental o PCP fazer votar as suas propostas e, portanto, vai fazê-las votar individualmente.
O direito é fazer votar e eu agora vou fazer a explicitação ponto a ponto. Eu peço desculpa, mas então é a negação da discussão de especialidade, não é? Não há direitos diferenciados, dos grupos parlamentares, consoante tenham apresentado ou não o projeto, pelo menos nesta matéria, tanto quanto me é permitido perceber. Sobre o ponto 1, garantir que no pré-escolar é dada a possibilidade a todas as crianças até aos 3 anos de idade dormirem a cesta. Engloba cerca de 64 mil crianças e, neste caso, o grupo parlamentar do Partido Socialista, também há crianças de 3 anos no pré-escolar, o grupo parlamentar do Partido Socialista reduz, face à primeira resolução do projeto de resolução, o âmbito de aplicação restringindo a crianças que, frequentando o pré-escolar, tenham até 3 anos de idade. Se o Partido Comunista Português não concorda com esta disposição, tem o direito de votar contra. Mas não é isso que está em discussão. Nós não estamos, neste momento, a fazer a avaliação do mérito desta redação, que, aliás, consta do programa do Governo. Nós estamos a fazer a avaliação se enquadra... É uma alternativa, porque é uma redução. É precisamente uma alternativa. De qualquer das formas, esta é a proposta, mais minimalista e conservadora de alteração em especialidade. 2. Promoção de estudos e debate público. O ponto 2 do Partido Socialista. Nesta proposta, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reproduz ipsir verbis a primeira resolução do Projeto de Resolução número 28. Número 3. O estudo deve considerar questões com o princípio de não obrigatoriedade da cesta, ponto 3 do Partido Socialista. Nesta proposta, desenvolvemos apenas algumas das questões que esse estudo deve ter em conta, só fazendo, em relação à primeira resolução do Projeto de Resolução número 28, uma ampliação do seu sentido e alcance, nem sequer o modificando. 4. A proposta 4. Esta proposta reflete e compila para efeitos de estudo, ponto por ponto, todas as questões invocadas nos projetos de resolução 28 e 47, nomeadamente as suas 2ª resolução, 3ª, 4ª e 5ª, respectivamente a transversalidade da aplicação da cesta, traduz o que as alterações que resultem da avaliação prevista no anterior sejam aplicadas, transversalmente, nomeadamente os equipamentos públicos, privados, cooperativos e PSS, os meios humanos e materiais, traduz, proceda à contratação de todos os trabalhadores necessários, as suas implicações dos direitos laborais, através da negociação coletiva, todas estas questões estão aqui concluídas, por isso não há suporte regimental para uma leitura que restrinja os tipos de propostas de alteração a ser feitas nas especialidades do projeto de resolução. A leitura ultra-restritiva destrói a natureza do processo de especialidade. Não posso ler o papel porque está a colocar a questão sobre o ponto por ponto. Então tenho que ler ponto por ponto. Porque a questão que está aqui em avaliação, neste momento, há duas questões distintas. Nós admitimos perfeitamente que nós temos posições distintas do Partido Comunista Português. Nós sabemos disso. E nós sabemos que pode haver propostas nossas que não sejam acompanhadas. Há uma diferença entre isso e dizermos que nós não temos o direito de apresentar as propostas ou que elas não podem ser colocadas em alternativa quando são efetivamente uma alternativa.
Peço desculpa. Obrigada, Sr. Presidente. É que se formos por esse nível de detalhe, então isto que o Partido Socialista apresentou já existe numa resolução da Assembleia da República. Então decidam-se. Não, há uma resolução da Assembleia da República que já fala da execução de estudos para a introdução da cesta. O que aqui se está a colocar é uma coisa de outra natureza. E, aliás, o que aqui está colocado é uma coisa de outra natureza. E o PCP, nesta situação, o que diz é que não aceita que, e isto é um direito regimental, que isto seja colocado como alternativa às suas propostas. E quer que as propostas do PCP sejam todas individualmente votadas. É tão simples como. Do texto de fusão. Que nós, como é evidente, os proponentes do texto de fusão retiram a sua iniciativa em benefício do texto comum. E, portanto, aquilo que está considerado é que se faça a votação ponto a ponto de tudo. E aí, pronto, fica o que ficar. Se ficar alguma questão do Partido Socialista, fica. Se não ficar, não fica. A mesma coisa com a proposta do texto de fusão. Sousa. E portanto, as maiorias de votação para cada um dos pontos dirão o que é o resultado final. É tão simples como isto. aquilo que podia ser, peço desculpa, só para terminar, há comissões, nomeadamente a Comissão da Cultura, que o processo de especialidade nem integrava a propostas de alteração. Baixavam os projetos, fazia-se a votação ponto a ponto de cada um e pronto. Pode ser este um método. Nós aqui tentamos fazer uma coisa mais construtiva. Havendo este problema, porque a questão da mais construtiva tem destes problemas, que é depois há coisas que não batem umas com as outras. E, portanto, neste caso, aquilo que nós dizemos é que vamos fazer votar todas as nossas propostas. Pronto.
Está aqui o princípio de uma saída, mas antes peço perdão à Sra. Deputada Carla Sousa, que lhe toquei o nome. Pode falar.
Devido ao adiantado da hora, também vou tentar não demorar muito.
Claro, à vontade, questão, à vontade.
Eu acho que havia
vontade.
Aqui duas áreas, digamos assim, que são diversas e que devemos separar. Que é, uma é uma questão regulamentar, isto é, na reunião da última reunião, o que se falou aqui relativamente a esta proposta foi até um bocadinho a ideia de se o PS poderia ou não apresentar e de que forma é que poderia apresentar. São duas questões diversas porque, de facto, a Sra. Deputada Ana Mesquita esteve, como eu, na última legislatura, à altura em que estas alterações foram feitas ao regimento e, mesmo na altura, isto foi confuso, deu, digamos assim, algumas tentativas de encaixe diferentes em cada comissão e, portanto, esta questão pôs-se, foi polémica, foi trabalhada um bocadinho comissão a comissão, digo eu. Mas isto tem que ficar claro. Na nossa comissão, que é a experiência que eu tenho, isto é, a minha anterior Comissão da Cultura, isto colocou-se duas ou três vezes, porque de facto houve propostas do PS que avançaram, sendo certo que a questão é exatamente a mesma que é. Cada partido fará as suas propostas, fará as propostas que ia entender, da forma que ia entender, salvaguardando que o tema é aquele. Se ouvir a forma como o faz, ou que tipo de estratégias pretende abordar, como defende aquela proposta, é do grupo parlamentar. Será votada, os outros votarão contra ou a favor, consoante a forma como encararem as propostas que são acolhidas. Portanto, esse é um direito, digamos assim, regulamentar. As propostas entram, logo que entrem dentro do prazo, consoante todas as questões técnicas que estão protegidas, digamos assim, pelo regulamento. Dito isso, entra. Eu lembro-me também, houve um projeto de resolução, por causa da Fábrica Confiança, até, em que pronto, o PS fez um projeto de resolução, o PC fez outro, já não sei se havia um do Bloco, mas, na verdade, também era suposto haver uma consonância de um texto comum. Não foi encontrado, votou-se ponto a ponto. Pronto, quer dizer, vamos lá ver, esta questão dos projetos de resolução às vezes descem coisas que não são compatíveis entre si, claramente não são, portanto, não há aqui, não tenha que ser um drama, não é? Pronto, e parece-me que o melhor caminho é não ser um drama, porque depois cada partido assume a proposta que fez e a partir desse momento ela é votada, quer dizer, não deve haver aqui grande problema, porque senão...
A senhora deputada Ana Mesquita já deixou, portanto, essa orientação
é
também, no sentido de sugestão.
Porque nós podemos, se calhar, começar a fazer aqui reuniões para discutir proposta a proposta, sendo que às vezes não será necessário, porque vamos lá ver, isto que o Sr. Deputado estava aqui a ler agora, poderá ser debatido no momento da votação, não é? Isto é, ponto a ponto, cada um de nós poderá ter versões diferentes sobre como é que vai votar aquela proposta e nessa altura defende ou contrapõe. Exatamente, portanto é assim. Eu acho que é bom tomar isto como uma coisa um bocadinho mais um ato político, mais consentâneo com o trabalho parlamentar, quer dizer, é mais simples do que isso, não é? A questão é, não acertamos, vota-se, cada um defende a sua proposta na hora e, portanto, cada grupo parlamentar apresenta o seu voto, ou a favor, ou contra, ou abstém-se. Portanto, e nesta esta discussão que está aqui a fazer sobre a sexta, faz-se na altura da votação.
Vai fazer a síntese.
Não parece-me que não há problemas nenhum sobre isto.
Senhora deputada Cláudia André, tenha a bondade, pode. Pode. Sim, sim.
Mediante os argumentos todos, há uma questão então que fica, que eu ainda não consegui perceber qual é a modalidade que estão a defender passar então para a Comissão. E repito aquilo que o CDS disse, vamos votar
um entendimento,
um texto,
fusão que já foi,
ou seja, artigo,
já foi
artigo,
comunicada a todos os partidos.
Independentemente de ser o PC, a proposta de fusão ou o PS, ou vamos votar duas propostas. A minha questão é esta.
Não.
Portanto, vamos, aquilo que estamos a chegar a um consenso é
a ideia,
uma
a ideia,
proposta...
Pode. Deixa, Deputado,
portanto, vamos fazer. O artigo número 1 da proposta de fusão e do PS é votado.
Eu acho difícil.
Como? Pois. Não, então isto significa o quê? Que a proposta do PS vai para aditamento da proposta de fusão?
Vou, exatamente, eles que já é conhecido.
Sim, já temos a proposta de fusão.
Já é conhecido, certo. Sim. Exatamente.
Já está?
Votação ponto a ponto, mas a proposta do Partido Socialista também será considerada, como é óbvio.
A proposta de fusão, certo?
Sim, sim, sim.
Pronto, mas somamos e vamos votando um a um.
Senhor Deputado Tiago, pode falar. Pode.
Eu parece-me que fundamentalmente ultrapassámos a questão do Partido Socialista ter a discussão, ter a votação ou não as propostas que propôs. Por isso, parece-me que essa questão esteja ultrapassada. O Partido Socialista... Bem, esta é uma questão... Mas esta questão do Partido Socialista não poder apresentar a proposta foi enunciada na anterior reunião de comissão. E por isso, eu...
Foi invocado... Foi assim, que a ideia era, pelo menos nossa parte, a questão que nós invocámos foi... Parecia-nos algo incorreto, nós falámos de danos e depois vir uma proposta sobre programas.
Mas isso são questões diferentes. Agora, o Partido Socialista é irredutível na questão da sua proposta ir à votação. A forma como...
Claro.
Pronto, mas eu acho importante esta clarificação, até porque pode ter havido uma interpretação errada, ou pelo menos pode ter havido...
Tenho o direito e já foi aventado pela senhora deputada Ana Mesquita também.
Na última reunião, que tenha fomentado esta interpretação, não só a minha, como aliás terá havido outros grupos parlamentares que tenham feito esta interpretação. E por isso, sobre a questão em concreto... Se o Partido Comunista Português entender por bem, nós temos a disponibilidade de nos sentarmos e tentarmos ver se há possibilidade de fazer a discussão ponto a ponto nas matérias que achamos que são algo. Por exemplo, o Partido Socialista diz até aos 3 anos e o Partido Comunista diz dos 3 aos 6. De facto, tem alternativa, porque se elas forem aprovadas as duas, elas anulam-se uma à outra, porque dizem coisas diferentes, embora uma restrinja e outra amplie. Por isso, aquilo que eu proponho...
Nós falamos de um pré-escolar, nós não falamos em faixas etárias,
mas nós demos dos 3 no pré-escolar, pronto. Mas essa questão...
50
miúdos? Não são 50 miúdos. De qualquer das formas, mas até podia ser um, desde que, ou seja, em termos formais, essa é uma discussão política.
É um direito, é um direito que nos assiste, como é óbvio.
Neste caso, a discussão formal precederá a discussão política. Pronto, de qualquer das formas...
A nossa deputada primeiro pode ser aprovada e a nossa pode ser aprovada porque a vossa constituição já prejudica a nossa. E a vossa é uma proposta de alteração, portanto é preferível.
A nossa é uma redução, a nossa proposta é uma redução. Então qual é a lógica de não ser votado em alternativa? É isso que eu não percebo, mesmo por uma questão de procedimento. É muito mais ágil.
Mas esse será, se calhar, o único artigo que seria...
Porque há outras questões. Há outras questões. Mas a outra questão nós podemos...
É a questão dos estudos.
O quadro,
a questão dos estudos.
Não sei se serão assim tão incompatíveis, mas de qualquer das formas nós temos disponibilidade para discutir essa matéria. Agora, parece-me que o que era relevante esta reunião, e acho que esta discussão deve ser tida de uma forma mais abrangente e ficar clarificado, pelo menos qual é o procedimento que queremos adotar para todas as discussões. Se não parece-me que estaremos condenados a que sempre que houver uma discussão de especialidade, nós estarmos condenados a repetir esta discussão. Nós estivemos a discutir aqui durante largos minutos sobre questões em que nós aparentemente poderíamos compatibilizar as posições, pelo menos discutir.
Exatamente.
E partimos de um pressuposto absolutamente contrário. Ou seja, eu interpretei desde o início que o PCP, aquilo que defendia era que o Partido Socialista não poderia apresentar a votação, a sua proposta. E por isso, ultrapassada essa questão, nós temos a disponibilidade para tentarmos encontrar aqui um processo que seja aplicável a todas as discussões. Porque se formos a ver casuisticamente todas as discussões, ela vai ser inquinada pela avaliação política antes da avaliação formal. E a avaliação formal, neste caso, também dá um enquadramento à discussão política, porque senão torna absolutamente impossível a condução dos trabalhos.
E eu uso agora a licença do Sr. Presidente
Pode.
Para concluir, se me permite.
Claro.
Julgo que esta avaliação formal, nós estamos a falar do ponto de vista do regimento, não é? Poderíamos, eventualmente, pensar num parecer jurídico sobre esta questão. Portanto, para já, eu julgo.
Antes do
regimento,
é
uma questão regimental e tem direito a... Tem direito a suceder como está a suceder.
Esta discussão,
Sr. Deputado Tiago, pode? Deixem-me ouvir, depois eu passo a palavra.
Por isso, a questão aqui é encontrarmos um procedimento que seja aplicável a todos e, por
parece-me que nós temos essa margem e provavelmente até podemos fazer uma forma de tentarmos encontrar.
Eu acho que sim, e era bom que chegássemos aí para definir até o percurso para o próximo futuro. Deixo, Sr. Deputado Armes Quita, o Sr. Deputado António Cunha queria falar, depois dou-lhe a palavra, está bem?
Eu só queria fazer aqui alguma destrinça conceptual. Do meu ponto de vista, do 0 aos 3 anos, efetivamente, não é o pré-escolar. Ou seja, se é creche, exatamente, e essa parte é mais ao nível social. Ou seja, se eventualmente for aprovada do 0 aos 3, então não estamos a falar de educação. 0-3. Mas isso ainda é mais estranho. Okay. Não, eu só estava aqui.
Eu penso que poderíamos aproveitar, só em jeito de contributo, aproveitar a disponibilidade do Partido Socialista, esclarecer esta questão com o Partido Comunista Português também, que é um dos autores do projeto de resolução, síntese, chamem-lhe assim, a fusão dos dois, no sentido de ver se conseguimos aqui uma aproximação que nos ajuda a fazer o caminho para o futuro também. Exatamente, exatamente. Tá, a senhora deputada tem direito à palavra, já tinha pedido.
Muito bem, obrigada, Sr. Presidente. Uma questão aqui que é, se por um lado essa situação mais abrangente de facto deve contar com a presença de todos os grupos parlamentares e na sua definição, não é? Até para não sermos acusados de termos feito aqui alguma coisa,
claro,
que...
Mas estamos, é? Portanto, do ponto de vista
garantir
legal,
essa
é
questão
de todos,
democraticidade, estamos de acordo. Mas em relação a este caso concreto, isto também não se pode arrastar eternamente, não é? Portanto, nós, claro, queremos que seja resolvido este caso concreto, se puder ser com o acordo dos proponentes, neste caso do Partido Socialista, tanto melhor. E aquilo que nós, de facto, propomos é que haja uma votação ponto por ponto aqui, em que não seja considerada que a aprovação de uma proposta prejudica a outra. Nada prejudica nada. É tudo cumulativo e, portanto, resolver já com este acordo e agendar para a próxima discussão, para a próxima reunião, a discussão a votação do projeto.
A ideia seria a apresentação ou a votação do texto de fusão do Bloco de Esquerda do Partido Comunista Português e depois ser analisada da mesma forma a proposta do Partido Socialista.
Tal e qual.
Sim.
Isso é a nossa proposta.
Sr. Deputado Tiago Martins.
Nada prejudica
a bondade.
Nada.
Ou a deputada Carla Sousa.
Eu, do que conheço do regimento, quer dizer, o PCP tem todo o direito, é uma proposta...
Exatamente.
Regimental da parte deles, não é? Não é uma proposta regimental, é uma proposta formal que eles fazem, portanto, fazer a discussão ponto a ponto, têm todo o direito, porque são um dos proponentes, portanto, não é uma questão propriamente de nós acharmos o que não, acho eu.
Mas eu acho que a questão que está a dizer é a votação não seria alternativa, mas...
Nada prejudica nada, pode ser tudo aprovado.
Mas
sim,
eu proponho
se for ponto
se,
a ponto...
Se o ponto, mas se houver ponto...
A questão das votações do texto de fusão e da proposta do Partido Socialista, independentes, vota uma e depois vota outra, depois vamos ter um confronto com a realidade final, que é o texto que vai ser vertido ou que vai subir ao plenário. Não pode ir um texto em contradição, não é? Ou duas propostas, uma que contradiz a outra, nomeadamente na designação da faixa etária. Era bom se a interpretação for essa. Uma vai acrescentar, pode alargar, ser aprovada naturalmente. Venha à vontade.
Esse procedimento era para essa outra reunião? Que procedimento?
Não, nós tivemos a falar anteriormente que devíamos de acordar. Eu peço desculpa, não utilizo a linguagem técnica ainda, que se calhar me permitiria clarificar melhor a minha ideia. Tivemos a falar antes que deveríamos de acordar entre todos os partidos um procedimento a ter em situações idênticas a estas, certo? Ou seja, há uma proposta que vem de alteração, se vamos votar ponto a ponto, se vamos votar ponto a ponto.
Mas isso vai-se colocar em cada projeto. A questão aqui, que tem que ficar clara, é que cada partido, mediante as datas, havendo uma votação na generalidade, dois projetos, três, que desçam à comissão, tem X tempo para a apresentação de propostas de alteração, assumido esse tempo, elas entram ou não, e depois faz-se uma tabela. É assim, a primeira fase da questão é todos os partidos têm direito de o fazer. A segunda fase da questão é, podemos achar que está mais dentro do enquadramento, menos dentro do enquadramento das primeiras propostas, mas é com cada partido. Não é discutível. Ok? Cada um assume a posição que decidiu tomar perante aquilo. Também não é discutível. A partir daqui, sim, o que estamos a discutir é a questão do mapa, como é que eles entram, porque aí já tem, digamos assim, tem um processo que é político e que é formal, não é? Mas entre os dois, em que os dois se podem cruzar e aí, imaginando como nesta questão, em que há uma proposta de fusão, porque houve dois partidos que acordaram, desceram e já acordaram, houve o PS que apresentou uma outra, é possível ou não contemporizar num ou noutro ponto. Isso é entre eles, até, antes de chegar aqui.
Apresentou em tempo útil e obedece às regras procedimentais.
Pronto.
Mas não é esse o problema.
Mas percebem, quer dizer, não isto... Desculpa, Tiago, era só para acabar aqui a minha face, que é o primeiro processo, não há discussão, quer dizer, é político, é, faz parte do processo regimental. Portanto, cada um
não é. Mas isto é uma coisa muito prática. Se nós aceitamos que a votação de um ponto prejudique a votação de outro. E o que nós estamos a dizer é que não aceitamos que a votação daquele ponto, imaginemos que o ponto do Partido Socialista, o número 1, era aprovado. Nós não aceitamos que prejudique o nosso ponto, porque o nosso ponto é diferente.
Pode, Sr. Deputado. Exato, esta é uma questão relativamente ao procedimento a seguir. Aqui a ideia...
A regra tem sido sempre que o autor, se quiser que seja votado, é sempre
votado. Está-me a recordar o histórico, desde que o autor seja, ou defenda que deve ser votada. É a regra de condução desta análise dos trabalhos da Comissão. Portanto, eu estou a ser informado disso. Agora, nós temos a questão em cima da mesa que não prejudica um nem outro, é serem votadas as duas propostas. Portanto, é votado o projeto de fusão do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista e é votado o contributo e o conteúdo do Partido Socialista também, colocado em tempo devido relativamente àquilo que foi um acerto em plenário também. Pode ser, deputada.
E se for preciso, faça acertos na redação final. Não, não é de facto dramático. Isso
exatamente.
É uma coisa que depois se vê no diante do resultado.
Eu tinha pensado, mas fica melhor dizer assim, deputada. Ok? A ideia era qual é que se votaria primeiro, portanto, em plenário, quando chegar o ponto, os projetos de resolução, ou o contributo, ou a informação do Partido Socialista.
Sendo assim,
sendo separado, vota. Portanto, é aleatório. Por ordem da apresentação.
A menos que uma seja considerada de eliminação ou de substituição e a outra seja só de...
Para ultrapassarmos esta questão, só peço perdão. Eu colocava diretamente, relativamente à ordem de votação, se vota primeiro a proposta de eliminação, sugestão, se o Partido Socialista concorda com a votação do texto que foi encontrado, de fusão do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, primeiro, e votar, e depois votem-se. É uma questão... Sim. É a questão da dúvida do conteúdo relativamente à eliminação. Sim. Exatamente, é isso que vamos fazer.